Tricolor Plus Podcast.
Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guinei e esse é o Tricolor Plus Podcast. Hoje é dia de Semana Tricolor. Hoje, 21 de abril de 2025, feriado nacional, vamos falar um pouco do São Paulo e do empate contra o Botafogo no Rio de Janeiro, na vitória contra o Santos. Ufa, no Morumbi, de Ferreirinho, impossível, é Neto, tá lascado. E da lesão do Caleri, isso aí, esse sintético, E daquele assunto que é sempre notícia no São Paulo, mudança de treinador. Até quando o Zubeldia fica, gente? Comecemos pelos jogos, vamos falar de Botafogo e São Paulo. Na última quarta-feira, o São Paulo enfrentou o Botafogo no Nilton Santos. O time foi bastante pressionado, em especial na segunda etapa, mas conseguiu um empate que, se não era um bom resultado pela sequência, afinal era o quarto empate do time em 4 jogos no Brasileiro, foi um baita resultado, e se falando de campeonato. Afinal, muito desfalcado, o Tricolor consegue um empate fora de casa com o atual campeão brasileiro e da Libertadores. A dupla de ataque André Silva e Ferreirinha funcionou, e funcionou bem. Ferreirinha foi o grande destaque do jogo, com 1 gol e 1 assistência, e André Silva marcou o 2º pelo Tricolor. O Tricolor foi muito pressionado na segunda etapa e cedeu um empate após as substituições do Zubeldia, que chamaram o adversário para o nosso campo. Mas Rafael garantiu o empate. Vamos aos números e notas do jogo. Botafogo 2, São Paulo 2. São Paulo começa na frente com Ferreirinha aos 21 minutos. O Botafogo empata na sequência com Savarino, 24 minutos. Aliás, os 2 gols parecidíssimos. André Silva faz o 2º do São Paulo, já no 2º tempo, 58. E Igor Jesus, lá no finalzinho, 84 minutos, empata o jogo. Chutes a gol foi um show do Botafogo. Chutes em direção ao gol foi um show do Botafogo. 23 contra 14. Chutes no gol. Botafogo 8, São Paulo 4. Posse de bola 57% do Botafogo, 43% do São Paulo. Em passes, Botafogo deu 500, o São Paulo 400. Precisão nos passes, 88% do Botafogo, 85% do São Paulo. Faltas. O Botafogo cometeu 11, o São Paulo apenas 4. Cartões amarelos, o Botafogo nenhum e o São Paulo 4. Cartões vermelhos nenhum, impedimentos, o Botafogo ficou 1 vez impedido, o São Paulo 2. Escanteio 9-4 para o time carioca. Vamos para as notas do Tricolor Plus. Rafael 9, melhor em campo, eleito pela nossa equipe. Equipe formada por mim, pelo Fernandão e pelo nosso amigo Marcel, do perfil Pátria das Chuteiras. Vamos às notas. Rafael 9, melhor em campo, garantiu empate. Ferrarese ganhou 5, Arboleda 6, Alan Franco 5, Wendel 5. Alisson 5,5, Marcos Antônio 6, Matheus Alves 5,5, Cedric 6. Caleri teve um 5, Ferreirinha 9, cara do ataque, André Silva 6,5, Luciano 4, Enzo Dias 5, Rodriguinho e Lucas Ferreira jogaram um pouco sem nota, Zubeldia 4,5. O jogo foi marcado por uma discussão ali no finalzinho, né? Alan Franco e Luciano. O André Silva chega para se meter, um mandou o outro comer caju, o outro falou sua mãe não é homem, e é isso. Futebol tem que ser assim mesmo. Se esses caras não se cobram, não vai acontecer nada. Bora agora para o 2º jogo, São Paulo e Santos. Nesse domingo, também conhecido como ontem, dia de Páscoa, o São Paulo recebeu o Santos no Morumbi. Zubeldia mandou a campo um time quase que totalmente reserva. O jogo foi muito fraco, 2 times desfalcados e no final o Tricolor fez valer o mando de campo e venceu a primeira no Brasileirão. Mais uma vez a dupla André Silva e Ferreirinha funcionou, mas ao contrário da partida do Rio de Janeiro, foi André Silva que fez um gol e deu uma assistência para Ferreirinha marcar o 2º. Também como na quarta-feira, Zubeldia mexeu mal. O adversário veio para cima e Rafael salvou o Tricolor. Mas diferente do último jogo, no Sansão, Rafael garantiu a vitória e não o empate. Com o resultado, o Tricolor respira tranquilo temporariamente no torneio. Começa a rodada no Z4 e estamos agora, nesse momento em que eu gravo o podcast, em 10º lugar. Ainda tem um jogo, mas eu acho que vamos ficar por ali. Mas o fato mais importante do jogo de ontem foi o cala-boca que o grupo deu em parte da torcida e da imprensa profissional em especial. Vejamos. São Paulo começa ontem com Rafael, Cedric, Enzidia e Alisson, quatro jogadores considerados titulares, e junto com eles, Juan Tressoldi, Sabino, Marcos Antônio, Alves, aliás, bela partida do garoto, hein? Com direito à primeira assistência no profissional. Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. Simplesmente sete jogadores que em condições normais são reservas. E isso mostra que o elenco pode ser curto, pode ser velho, mas ruim não é. Eu tenho convicção que é o melhor elenco que temos nos últimos anos, talvez na última década. Vejamos agora os números e as notas do jogo de ontem. Vamos lá. São Paulo 2, Santos 1. Ferreirinha marca aos 10 minutos. André Silva faz o segundo aos 23. E de pênalti aos 48, Tiquinho Soares marca o gol de honra do Peixe. Aliás, falando em pênalti, que absurdo o pênalti que não marcaram no menino Matheus Alves, hein? Eu vou falar a verdade, eu não sei para que existe o VAR quando eu vejo essas coisas. O juiz errar, você entende, porque o cara está ali, ele não vem da câmera. Agora o VAR não pode errar, o VAR não pode fazer esse tipo de coisa. Seguimos. Chutes na direção do gol, o Santos termina com 15 e o São Paulo com 6. Chutes no gol, 3 de cada time. Posse de bola, o Santos 59%, São Paulo 41%. Passes, Santos 447, São Paulo 324. Precisão nos passes, 84% do Santos, 79% de São Paulo. Falta, 14% do Santos, 17% do São Paulo. Cartões amarelos, 7% do São Paulo, 3% do Santos. Nenhum cartão vermelho, o São Paulo ficou impedido 2 vezes, o Santos 1. Cada time teve 5 escanteios. Os números do Santos foram todos melhores, com exceção ao número que de fato é relevante, que é o placar. O Tricolor conseguiu a primeira vitória no Brasileirão. Notas do jogo segundo a equipe Tricolor Plus. Rafael ganhou 7, Cedric 5,5, Juan 6,5, Sabino 5,5, Enzo Dias 5,5, Alisson 6. Marcos Antônio 6,5, mais uma boa partida. Matheus Alves 7. É muito bom ver alguém, um meia, jogando ali, hein? Já pensou quando o Oscar estiver jogando? Lucas Ferreira, 7. Ah, não fez... Meu, o que esse moleque fez de trabalho sujo ontem? Vou te contar. André Silva, 7,5. Um gol, assistência. Foi o destaque da equipe Tricolor Plus, melhor em campo. Ferreirinha, também 7,5. Fez um golaço e jogou muita bola. Marca. O Ferreirinha, ele é muito bom para fazer também esse trabalho sujo, para recompor. Ferrarese entrou 4,5, Bobadilha entrou 4,5, Rodriguinho e Igor Vinícius jogaram muito pouco, sem nota. Zubeldia, 4,5. Tricolor termina a semana no campo com 4 pontos de 6 possíveis. Eu considero um bom resultado. Mas nem tudo é bom. Caleri, muito questionado na temporada, afinal marcou apenas 3 gols. Caleri sofreu uma lesão grave, uma ruptura do ligamento cruzado do anterior do joelho esquerdo. É isso, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida contra o Botafogo pelo Brasileirão. E não joga mais esse ano, simplesmente isso. O cara não joga mais, fez 3 gols e não joga mais a temporada. A turma está debatendo se a lesão teria sido agravada ou não por conta de ter acontecido em gramado sintético. Fui pesquisar e sim, uma lesão ocorrida em gramado sintético pode, sim, ser mais grave do que a lesão em gramado natural. E há alguns motivos para isso. Vou ler aqui o que eu escrevi. Primeiro, maior impacto e rigidez do solo. O gramado sintético tende a ser mais duro e menos amortecedor do que o natural. Isso aumenta o impacto nas articulações e pode agravar lesões em joelhos, tornozelos e quadris, por exemplo. Atrito maior com o calçado. As travas das chuteiras agarram mais no sintético, o que pode dificultar mudanças bruscas de direção e aumentar o risco de torções ou rupturas, como ligamento cruzado anterior. Temperatura mais alta, o sintético costuma esquentar mais, esquentar muito mais, o que pode levar a maior fadiga muscular e até a desequilíbrios que favorecem lesões. E por último, menor absorção de impacto. Em quedas ou choques, o gramado natural absorve melhor o impacto. No sintético, esse efeito é mais seco, podendo tornar lesões de contato ou de queda mais severas. Se foi culpa do sintético ou não, deixemos para os especialistas. Mas uma coisa é certa, São Paulo perdeu o Calleri pelo resto da temporada e vai fazer falta. Sobre reposição, eu li que a diretoria está atrás de reforços e que Casares vai para a Europa atrás de um Cedric para a camisa nova. Um jogador experiente, livre no mercado, que aceite um contrato de risco e que supra as necessidades de gol da equipe. Boa sorte, Casares. Na minha opinião, cara, a reposição está no Morumbi e tem nome e sobrenome. Ian Francisco. Junto com André Silva e Luciano, para mim essa é a reposição. Eu apostaria no Ian por alguns motivos, como por exemplo, o cara está pedindo passagem, tem potencial. Quando entrou, entrou bem, mostrou personalidade, mesmo jogando pouco. Mas o principal motivo é a situação financeira do clube. E Ian pode ajudar nossas finanças em duas frentes. Primeiro, pelo óbvio, o clube não gastaria para contratar. E segundo, se valorizado, para uma futura venda. O clube está devendo mais de 1 bilhão já, estão dizendo. Então precisa vender. E uma joia como o Ian ajudaria muito na saúde financeira do clube, se for bem vendido, né? O cara tem que jogar, mostrar serviço e ser bem vendido, porque ficar ali no banco encostado vai chegar o ano que vem, o Porto leva igual levou o William Gomes. Então eu entendo que a reposição já tem no grupo, não precisaria de buscar ninguém. E seguindo no ataque, eu quero falar, gente, sobre o iluminado Ferreirinha. Só foi o Neto falar do cara. São 5 gols nos últimos 4 jogos e junto com André Silva, ambos reservas, para aqueles críticos do elenco, criaram uma dupla de ataque muito boa e que, no meu entender, pode ser repetida por Luciano e Lucas. Ou seja, podemos ter 2 duplas de ataque para Zubeldía montar seu time. Ian Francisco correndo por fora. Sim, Ian Francisco como opção no caso das 2 duplas e nas 4 posições. Mas o mais importante, gente, é o Ferreirinha estar se recuperando. Está marcando gol, dando assistência e jogando bem. Isso é muito importante. Eu entendo que, ao lado do Rafael, o Ferreirinha e o Marcos Antônio são os grandes fiadores da manutenção do Zubeldía no cargo. Os reservas de um grupo que, para alguns especialistas da mídia profissional, é um grupo fraco, que beira o absurdo. Nosso grupo pode ser curto, pode ter composto jogador velhos, podemos debater isso tudo. Agora, fraco? Alto lá, gente. A gente viu esses reservas empatar com o Botafogo no Rio, com o Galo em Minas, venceu o clássico contra o Santos. Tome vergonha na cara. Esse grupo, olha, eu vou dizer de novo o que eu tenho dito, dia sim, dia também. É o melhor grupo dos últimos anos. Depois de muito tempo, nós temos laterais, temos meias de criação, reservas em quase todas as posições e eles estão mostrando. Reservas que entram e resolvem. Time que tem Ferreirinha, time que tem André Silva, Marcos Antônio, Alves, Cedric, se você considerar Igor Vinícius titular ou vice-versa, Wendel, se você considerar Enzo titular ou vice-versa, Juan Ferrarese, Alan Franco, Arboleda, Sabino, tem elenco. E eu digo mais, dentro da realidade financeira do clube, sob um fundo que não permite ao clube se endividar, pode ser muito competitivo. E isso depende das escolhas do técnico. E chego assim ao meu último tópico da semana tricolor. Zubeldía deve sair? Sua saída vai resolver a situação do clube? Eu penso o seguinte. O grande problema do Zubeldía, assim como era o problema do Carpini, é não escalar o melhor time, sim tentar o time para agradar os líderes do elenco. Luciano, gente, não é meia, é um absurdo. Ah, Guiné, mas Ceni e Dorival também usavam. Vamos lá. Ceni não tinha um meia. E sendo um jogador técnico, que Luciano é, ele ajudava ali. Com Dorival, ele jogava ao lado do Nestor e do Rato, que potenciava o futebol dele. Afinal, aquela faixa do campo ficava livre, né? Mas quando chega o Lucas, o Dorival já começa a ver problemas e tira o Luciano do time nos jogos decisivos. Depois, com as lesões do Lucas e Rames jogando eventualmente, Luciano volta para o time. Mas Carpini tinha Rames e Nestor. Zubeldía tinha Rames e Nestor. Ainda que fizesse um revezamento para que o Rames jogasse apenas eventualmente um jogo ou outro, ou que não jogasse e tal, mas tinha o Nestor, tinha o Rodriguinho, mas ambos insistiram no Luciano na meia. Culpa da imprensa? Pode ser culpa de parte daquela imprensa profissional. Afinal, muitos não gostando do Rames Rodrigues, repetia de todo dia nos programas péssimos de debate deles aí na internet. Como tirar o Luciano do time? Tem que arrumar um jeito do Luciano. Porra, meu. Como que tira o Luciano do time? Do mesmo jeito que estão tirando lá em Minas. Botaram no banco o Gabigol e botaram no banco o Dudu. Quem não está jogando bem tem que ir para o banco. Quem não é útil para o sistema de jogo tem que ir para o banco. E Luciano pode ir para o banco. Luciano não é nenhum... Nós estamos falando de Luciano, gente. A gente não está falando de Modric. Não estamos falando aqui de Messi. Não, é Luciano. E a gente chega em 2025. Temos hoje, para meia, Oscar, Lucas, Matheus Alves e Rodriguinho. Mas o Beldia passou o Campeonato Paulista inteiro insistindo no tal do 4-2-4. E é visível, com a troca dele pelo Alves, o time melhora. Se o moleque ainda é novo, tá começando, mas ele recompõe melhor, o time tem uma marcação melhor. Agora, você consegue imaginar como isso pode melhorar com o Oscar ali, não deslocado para a esquerda? Com o Lucas livre, não deslocado para a direita? Para resumir, os problemas que eu vejo no trabalho de Zubeldía pode ser resolvido com uma boa conversa do Muricy. E isso não é intervenção no trabalho, é dar apoio. Vamos lá. Se o Zubeldía abrir mão do 4-2-4, tirar o Luciano da meia e começar a usar a base, o que tem feito nos últimos jogos, aliás, estará fazendo simples. E o elenco atual do São Paulo, por suas características de técnica, de idade e de experiência, clama por isso. Alguém que faça o simples. Essa intervenção da diretoria, que não foi feita no caso do Carpini, o Carpini foi abandonado à mercê dos líderes do grupo ali, sabe? E caiu por isso. Como, aliás, aconteceu com o Rogério Ceni, com o Diniz e com a Gui. Foram derrubados pelo grupo quando o grupo achou que o trabalho não mais agradava a eles. Já passou da hora da diretoria aparecer. Gente, embora eu não goste do trabalho, que seja com o Zubeldía. Que ele tenha apoio e consiga se firmar no clube. Afinal, o sucesso do Zubeldía é o sucesso do São Paulo. E eu sou um torcedor do São Paulo e não torcedor de técnicos. Salve o tricolor paulista!